Olá, eu sou Ligiana Costa e este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo. O desafio está posto para a cidade, para os artistas, músicos, público, humanidade. Como viver o inesperado? Como suportar um longo período que nos impõe todo o oposto do que amamos? A convivência, tocar em conjunto, assistir espetáculos juntos, se reunir. Este podcast de quarentena, feito em nossas casas, tentará falar um pouco desse momento. Como os músicos deste teatro têm enfrentado o isolamento? Teatros, orquestras, salas de espetáculo do mundo têm disponibilizado concertos e óperas inteiras para aliviar e ressignificar essa travessia da humanidade. O Teatro Municipal não tem sido diferente. Todas as sinfonias de Beethoven, aniversariante do ano, estão sendo disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Sirvam-se à vontade. Neste episódio, conversarei com músicos do teatro sobre este momento e pedirei dicas para aliviar as angústias do dia a dia em casa. Falaremos também com o crítico e amigo Irineu Franco Perpétuo. E teremos ainda um papo com cantores do Coral Paulistano e pessoal técnico sobre a querida Naomi Munakata, maestrina dessa casa que nos deixou vítima do coronavírus. Vamos lá! Conversamos graças à tecnologia com Alberto Canji, violoncelista da Orquestra Sinfônica, Fernando Lopes, trompetista, e Matheus França, cantor do Coro Lírico. Vamos ver como é que eles estão vivendo e aguentando este momento de quarentena.
Claro que estar num ócio inesperado, né? Porque todo mundo gosta de ficar em casa, mas de repente você ter que ficar em casa muda muito. Mas em relação a acordar, dormir, mantém-se a mesma coisa. Durmo muito pouco. Tenho mais tempo, claro, para fazer coisas das quais eu não fazia. Inclusive, eu tive uma grata surpresa, que foi cantar em casa, e os meus vizinhos agora me escutam. Então, eu pensei, eles vão me expulsar daqui. Porque, por exemplo, eu morava perto de Beto, e cantava, e os prédios todos escutavam. Então, de vez em quando, alguém me imitava, enfim. E aí, uma bela noite, eu estou lá cantando, eu ouço do prédio: canta mais alto, canta aqui fora. E tudo, eu saí, comecei a cantar uma área, claro, que tem que ser algo conhecido. Isso se torna mais difícil, porque eu, como sendo baixo, tenho que cantar o Sole Mio, sabe, Nessun Dorma. Mas aí a gente altera o tom, enfim. Então, aquele... os prédios aplaudindo, enfim, aí eles gostam disso, da arte, acredito que essa arte salva num momento tão complexo. Então eu canto o dia inteiro, estudo, reestudo as óperas, estudo óperas novas que eu já precisava ler e não tinha muito tempo, né? Porque no teatro nós temos um programa fixo, então é hora de estudar. Eu notei, assim, que como alguns têm, eles têm trabalhado e tudo, o horário que mais teve público, né, vou chamar assim, mais público, foi à noite, 20 horas e 21. Foi até engraçado que eu estava cantando lá: O sole vita eternità, luce del mundo. Aí alguém gritou da janela: é melhor do que a novela.
E vocês, Beto e Fernando, vocês têm tido essa prática também de tocar para os vizinhos, de jogar a música no ar?
Tá bom. Ó, eu moro numa casa, então eu não tenho nenhum palco elevado, digamos assim, para ficar, né? E eu estudo numa garagem, que é, bom, apesar de ser uma garagem, é muito aconchegante, é um estúdio legal, e acho que dá para ouvir um pouco, mas não muito, o ambiente é bem isolado, então eu não tenho tido essa experiência com vizinhos, não. Mas eu moro do lado de um colega nosso do teatro, e eu escuto ele estudando. Já aconteceu de um dia eu estar fazendo arpejos diminutos, né? E ele imitar os arpejos. A gente começou a brincar um com o outro durante o estudo de manutenção de técnica, de escalas e arpejos.
Distanciamento social, mas não distanciamento musical.
Ah, isso nunca.
Trompete é um ótimo instrumento para poder tocar para os vizinhos, né?
É, então. Eu tenho um trabalho já há algum tempo de gravações, né? Então eu gravo boleros, eu gravo músicas do Roberto Carlos. Gosto muito de gravar, estou no interior, vim para o interior, fugi de São Paulo, né? Mediante essa quarentena. Estou aqui numa cidade de pouco mais de 15 mil habitantes. Aqui não tem um problema de Covid, né? Mas eu trouxe minha aparelhagem para cá, então eu... Trompete, assim, vou falar do meu instrumento, não dá para ficar sem estudar. Principalmente um trompete solo de orquestra, sempre assim, uma responsabilidade grande, né? Independente do que vá acontecer, eu acho... eu tenho uma preocupação, sempre tive a preocupação assim, de ter um plano B. Então, essa parte de trabalhar com o YouTube, eu recebo por isso. Eu trabalho com as plataformas, eu recebo por isso também. E agora, como eu sou o criador de conteúdo, eu crio todo dia. Passo as lives, né? Já tenho estou com os aparelhos aqui para fazer live, o pessoal recebe som de CD a live e tal. Aí ele fala, olha, a hora que você for entrar, você toca o Catito, você toca Nat King Cole...
Que então, ótimo!
O músico hoje ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que pensar de modo diferente.
Maravilhoso. Agora tem essa tendência desses lives, né? Todo mundo fazendo live. Agora tem essa coisa da solidão, assim, porque vocês trabalham numa orquestra e o Matheus no coro, que é exatamente o oposto de tudo que a gente pode fazer nesse momento. É um agregar músicos, agregar cantores. E nesse momento é tudo, cada um de um lado, né? E essas lives são um pouco isso, cada um no seu canto. Às vezes até tem umas lives que é difícil, né? Aliás, dar certo que as pessoas cantem todas juntas, toquem todas juntas. Mas é muito esse lugar da solidão. Eu queria saber de vocês como é que está sendo emocionalmente enfrentar esse momento.
Não é fácil, porque não tem um amanhã. Assim, hoje eu estou estudando uma área, mas amanhã eu volto para o coro e vou cantar o coro da Ida, que é majestoso, é maravilhoso. Não, o amanhã sou eu de novo aqui. Levantando, olhando para o espelho, pegando a partitura. Até gravei um trechinho para o Municipal, A Arte Não Para. Eu gravei o Tu queda nulla e tra, um coro dos sacerdotes. Eu gravei mil vezes, porque no meio disso eu começava a chorar. Aí eu parava, aí enxugava, dava uma volta. Porque para mim é significante, não só a grandeza do Municipal, mas a grandeza da música em conjunto. Que isso muda a perspectiva, né? Aí, conversando com um amigo meu, ele falou uma frase interessante. Ele falou, olha, o mundo está se ressignificando. Porque, ora, a gente queria viver sozinho. E agora que a gente é obrigado a estar sozinho, a gente percebe o quanto é bom estar com as pessoas. O quanto é bom um abraço, um sorriso, cantar junto, rir, enfim, fazer coisas juntos. Então, é um momento de reflexão e rever tudo, né? O tudo que significa essa estrutura, no meu caso... o coro, ou orquestra, enfim, porque a gente sempre está junto, né?
E quando voltar, com certeza vai estar em outro lugar, né, exatamente, de valorização e de considerar essa experiência do coletivo como algo muito especial, né? E vocês? E você, Beto?
Olha, eu também estou com o Matheus, eu também sinto muita falta, estou com maior saudade dos meus colegas, meus amigos do teatro, da orquestra, do coro, todo mundo lá, do teatro em geral. Uma coisa que eu gosto muito na orquestra, no teatro, é que o clima é muito bom. Então, eu sinto a falta, claro, mas não posso ficar nessa melancolia diária, senão eu não resisto a essa quarentena, né? Eu tenho vivido um dia de cada vez, mantido a minha rotina igualzinha como antes, acordo cedo, tomo meu café, um cigarrinho e vou estudar. Paro, leio um livro, depois me alimento nas mesmas horas, volto a estudar. A ideia é que, justamente quando a orquestra volte, eu provavelmente volte aos poucos. O Fernando falou, eu acho também que vai demorar, acho que estamos falando de um período aí longo de tempo, que quando a orquestra volte, seja quando for, que eu esteja melhor, né, para poder contribuir melhor ainda para a orquestra, né? Até mesmo o meu desafio pessoal aqui é estar também mais equilibrado espiritualmente. Acho que posso falar, vou falar por mim, mas acho que todos estaremos mais conectados espiritualmente e emocionalmente, sabe? Por causa desse isolamento. A gente vai dar, eu vou dar muito valor a estar lá de novo, trocando aquela energia com todos os meus colegas músicos, porque eu me lembro do último ensaio da Ida, eu estava ela estava arrepiante e foi inesquecível. É isso aí, é um dia de cada vez, mas vai dar tudo certo.
Certamente vai dar tudo certo. E chega uma hora, a gente já está um mês, né? Mais que um mês a gente está em casa. Eu me lembro também desse último ensaio da ida que eu estava lá. E a gente está mais de um mês em casa. Realmente, acho que agora chegou o momento que a gente está cansado, né? Se no momento inicial a gente estava suportando, agora chegou um momento meio de... bem difícil. E você, Fernando?
Essa indefinição toda mexeu muito com a gente, o fato da Naomi ter partido. Isso realmente... não vou dizer que não balançou, acho que balançou todo mundo, né? A gente não esperava isso, e, enfim, o ensaio da ida, assim, foi a última vez que nós estivemos juntos lá, e eu fico lembrando do trecho do ensaio. É inevitável a gente tentar, ou se não, a gente parar sem pensar como que será o amanhã, né? É inevitável isso. Então, eu acho que... hoje, o desafio é a gente focar nos nossos estudos, na nossa arte, para poder extrair o máximo, para a gente se manter em alto nível artístico.
Eu queria que vocês, cada um de vocês, desse uma dica assim, para as pessoas que estão ouvindo o podcast.
Olha, excelente pergunta, Ligiana. Eu acho que é muito importante manter a rotina e também fazer algum tipo de atividade física. Dentro de casa, às vezes, pode ser complicado. Eu tenho praticado yoga. Não sou nenhum grande yogi, mas, assim, umas 3-4 vezes por semana, eu abro lá no YouTube, tem umas aulas de graça mesmo, e fico 45 minutos me alongando, respirando, e isso tem me feito uma diferença enorme. E engraçado que eu não fazia isso antes da quarentena. É uma coisa que veio com a quarentena, né? Porque eu me peguei sem poder caminhar. Eu moro perto do Parque da Aclimação, aqui fechou, então precisei achar alternativas. Fora ler também, né? Quem não tem instrumento pode ler. E voltei ao velho hábito também de falar por telefone com os amigos. A gente, parece que às vezes a gente até esquece, né, que existe telefone. Claro que não é a mesma coisa que o contato físico, que um abraço, que um beijo, mas dá pra gente, nós dois mesmo, batemos um super papo, né?
É verdade. Quem não sabe, eu e Beto moramos juntos na Holanda, quando eu estudava no conservatório, ele também. Então, a gente é amigo de muitos anos. E aí, esses dias, a gente se ligou e ficou uma hora e tanto no telefone. Realmente é uma coisa que antes a gente não andava fazendo. Não sei por quê, né? Será que essa quarentena vai relembrar esse valor do telefone pra gente?
Ah, eu acho que essa freada, espiritualmente, essa freada naquele ritmo frenético, meio sem sentido que a gente estava, isso está sendo saudável para mim e espero levar para depois da quarentena também.
Primeiro, assim, eu morro de rir dessa enxurrada de memes que você recebe, assim, quando você voltar da quarentena, você tá rolando, você tá, né, enfim, porque não tá preso em casa e comendo. Aí uma coisa, assim, que eu comecei a fazer foi um personal que já tinha trabalhado com ele por Skype, enfim, fazer alguma coisa, alguma atividade, né? É muito interessante, assim, você faz, é legal, termina tudo assim, aí você olha pro espelho, aí eu ainda tô aqui. Não estou vendo árvore, não estou vendo sol. Enfim, mas é uma das formas, né? E na parte das artes, eu diria assim que você pode aproveitar para conhecer tudo que existe, ou pelo menos tudo que você queira conhecer. Porque a gente tende a nos prendermos em algum ponto fixo do que amamos, do que gostamos e vamos até o fim. Então tem até um episódio engraçado que eu estou lá cantando o Sol Lemio para os vizinhos lá do apartamento. Aí um cara gritou, oh, só tem ópera, não tem um sertanejão não, não tem uma moda. Aí eu falei, o quê? A ferro e fogo não dá, com tanto de ferro. Cara, começou até panelaço junto. Foi muito engraçado.
Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, você também está explorando um outro lado musical que você nem imaginava também.
Ah, já mandei lá, ferro e aguda. Eu falei, meu Deus, está aguda, mas vamos embora. Não dá, com tanta diferença. Enfim, foi muito bom, porque assim, aí eles se animaram, enfim. Eu percebo que acho que a gente está no momento de experimentar coisas novas também. Tem teatro, tem física, tem... Não, nossa, astronomia, astrologia, tem conhecimentos que talvez esteja abuso vocês, eu nunca pensou lá. Então é a hora de se permitir estilos musicais.
De alguma forma, parece que a humanidade foi até preparada para esse momento, muito bem preparada, porque chegou a internet, chegou tudo isso antes. Foi o tempo de carregar muita coisa assim na internet, então tem museus, tem óperas inteiras, tem peças inteiras, tem livros, tem tudo, né? Na verdade, é um mundo inteiro.
Eu pedi para o Irineu Franco Perpétuo, crítico, estudioso e nome muito frequente aqui na nossa casa do Teatro Municipal, para me mandar um áudio contando um pouco sobre as referências que ele tem de música que falam sobre esses momentos de grandes dramas da humanidade, de pestes e epidemias. Vamos ouvir o Irineu?
Adoecer faz parte da condição humana. Nós somos hospedeiros involuntários de vários tipos de doença. Essas doenças, por vezes, se transformaram em epidemias, em pandemias, nos deixaram em pânico. E elas, ao longo da história da música, foram tratadas por vários compositores. A gente pode começar a contar um pouquinho dessa história voltando para a peste negra, lá no final do século XIV. A peste negra que exterminou milhões de pessoas e cuja primeira resposta musical a gente talvez possa ver no hino mariano Stella Cieli Extirpavit, que teve a sua primeira versão musical documentada pelo compositor inglês John Cooke. O John Cooke, ele foi membro da corte do Henrique V, mas mais pra frente, para falar de um compositor que todo mundo ouviu falar, Johann Sebastian Bach. Bom, a peste negra também foi conhecida como peste bubônica, e teve a grande peste de Marselha em 1720, nessa cidade do sul da França, e que teria matado 100 mil pessoas, o que hoje já é uma enormidade, imagina no século XVIII. Não é impossível que essa peste aí estivesse na cabeça de Bach quando ele compôs, um pouco depois, em 1723, em Leipzig, a cidade que ele estava já no fim da vida, a sua cantata BWV 25, escrita para o domingo depois da Trindade. O nome dela é muito sugestivo. Es ist nichts Gesundes an meinem Leib. Não há nada de saudável em meu corpo. Essa cantata, ela remete ao Evangelho de Lucas, ao episódio da cura dos 10 leprosos. Mas me parece bastante evidente aí essa reverberação contemporânea. Bem, hoje em dia, nessa pandemia aí do coronavírus, está todo mundo falando de uma outra pandemia bastante letal que aconteceu há 100 anos, que foi a tal da gripe espanhola. Bastante letal, chegou a matar um compositor, o britânico Hubert Parry, e tem outros compositores famosos que não pegaram a gripe espanhola, mas não morreram. Eu vou falar aqui da minha praia de dois compositores russos. Por exemplo, Sergei Rachmaninoff tinha acabado de sair da Rússia depois da Revolução e pegou a gripe espanhola, ele se recuperou e foi na convalescença da gripe espanhola que ele deu lá seus primeiros recitais pós-exílio nos Estados Unidos, onde ele tocou, inclusive, o seu arranjo para piano solo da Star Spangled Banner, né? A saudação à terra que o acolheu. Outro russo que pegou a gripe espanhola e, felizmente, curou foi Stravinsky. Stravinsky estava na Suíça, em Lausanne, estreando a História do Soldado. Ele estreou a sua História do Soldado em 28 de setembro de 1918, em Lausanne, mas a gripe espanhola estava pegando feio lá e no dia seguinte já foram canceladas as performances. Eu peguei aqui a autobiografia do Stravinsky, chamada Chronique de ma vie, e vou ler o trechinho que ele fala para vocês da gripe espanhola, fazer na hora aqui uma tradução a seco. Como ele diz aqui que não queria que o História do Soldado se limitasse a um só espetáculo. Continua. Nossos projetos eram mais vastos. Com o nosso teatro ambulante, nós queríamos ir mais longe na Suíça. Infelizmente, não contamos com a gripe espanhola que, então, devastava toda a Europa. Ela não nos poupou. Um após o outro, fomos todos contagiados. Nós, nossas famílias e até os agentes que deviam se ocupar de nossa turnê. Assim, nossas belas perspectivas se esvaneceram. Por fim, vamos falar de uma outra doença já bem mais recente que teve um memorial musical bastante significativo. Falar do HIV, que mereceu a primeira sinfonia do compositor norte-americano John Corigliano. Corigliano hoje está com 82 anos, ele teve aqui em São Paulo, em 2007, como compositor residente da USESP, e uma das obras dele que foi tocada em sua presença foi justamente a sua Sinfonia número 1, que foi escrita entre 88 e 89, quando ele era compositor residente da Sinfônica de Chicago. Depois ela foi estreada e gravada por Daniel Barenboim em 1990. Essa Sinfonia do Corigliano foi baseada, inspirada no projeto lá de São Francisco, Names Project AIDS Memorial Quilt, que é justamente um memorial às vítimas do HIV. E essa Sinfonia do Corigliano, muito comovente, muito poderosa, justamente funciona como uma espécie de memorial a pessoas queridas, algumas pessoas que ele conhecia que foram vitimadas pela doença e também com um memorial mais geral a essa perda. Essas me parecem que são alguns dos exemplos aí mais significativos de obras musicais inspiradas por doenças. Ah, estava me esquecendo de uma. A Peste Negra inspirou ainda uma ópera russa, uma ópera do compositor César Cui. César Cui foi um dos compositores que faziam parte do Grupo dos Cinco, os cinco grandes compositores nacionalistas da Rússia, Borodin, Balakirev, Korsakov, Mussorgsky e César Cui. Em 1900, César Cui escreveu uma ópera chamada Pir va vremya chumui, ou seja, o festim nos tempos da peste. Essa ópera é uma adaptação de uma peça do Pushkin com o mesmo nome. Na verdade, o Cui pegou o libreto e pegou a peça original do música do Pushkin e fez o libreto. Praticamente não houve adaptação. E essa peça é justamente o que o título diz. É um banquete que está acontecendo no meio da peste negra.
Falaremos agora um pouco sobre Naomi Munakata, uma das primeiras vítimas da Covid-19 e nossa querida maestrina do coral paulistano. Conversei com Maíra Ferreira, que era sua regente assistente, com Eliane Aquino, Rosimeire Moreira, Aimé Ventes e Marcelo Augusto, todos cantores do coral paulistano. Falamos sobre Naomi e memórias queridas.
Eu conheço a Naomi regente desde que eu comecei a estudar regência como figura, né, como maestrina. Isso foi em 2004, quer dizer, já sabia dela, mas sempre eu estudei na Unicamp, então a gente vinha para São Paulo para assistir os concertos do coro da USESP, mas eu conheci a Naomi pessoalmente só em 2015, que eu trabalhava na Escola Municipal de Música e ela voltou a dar aula lá. E aí, eu lembro que eu quase morri do coração quando eu conheci ela pessoalmente, porque ela era a minha ídola, assim, né, de sempre. E aí, a gente se aproximou, eu contei, fui meio cara de pau, assim, já cheguei, também estudei regência, acabei de voltar dos Estados Unidos, fiz mestrado em regência, bem cara de pau, assim, e a Naomi, acho que achou aquilo engraçado, né, então aí a gente se aproximou pouco, né, eu era funcionária lá e ela era professora. Até que, quando ela recebeu o convite para assumir o paulistano, ela queria um regente jovem para trabalhar com ela, inicialmente. Alguém que tivesse menos experiência, que não tivesse trabalhado com coro profissional. E aí, acho que o meu perfil se encaixou e ela me convidou. E aí foi quando eu quase morri do coração pela segunda vez. Porque eu admirava e, de repente, ela me liga e fala, quer ser minha assistente? Então, foi aí. Na verdade, embora a nossa convivência fosse muito intensa, a gente conviveu por 4 anos só.
Bom, a Naomi, ela teve um papel bem importante na minha carreira, porque eu conheci ela com 12 anos e eu cantava no coro infantil e juvenil da USESP. E foi ela que criou, inclusive. Daí eu me lembro que ela fez uma reunião com os meus pais, aí ela falou, ai, a Aimé tem talento, ela tem que estudar música, tem que estudar canto, solfejo. E daí ela me apresentou um professor na época e eu comecei a fazer aula com ele. E eu lembro que quando ela assumiu o coral paulistano, eu fiquei bem feliz, porque eu não imaginava que depois de tanto tempo eu iria trabalhar com ela profissionalmente.
Então, a minha trajetória, assim, né, os nossos pontos de encontro, meus e da Naomi, eu a conheci pessoalmente num lugar que não é muito legal, porque foi na banca, foi quando, logo no final de 2002, foi o primeiro teste depois da reestruturação, e eu prestei para o coro da USESP, né, e no final do ano, em outubro. Então, assim, o olhar que eu tinha para aquela mulher, assim, né, ali na banca, era de a inquisidora, né, tipo, era aquela lá que tava lá para me avaliar e tal. E daí, em 2011... eu quis mudar de áreas, porque eu já estava 7 anos no coral da USESP, Então eu prestei o paulistano e fui. E daí, 3 anos depois, mais ou menos, se eu tiver errado, vocês me corrijam, volta a Naomi, né? E daí tem uma fala dela para mim, assim, que é bem marcante, logo no primeiro dia de ensaio, porque acabou o ensaio, eu acabei meio ficando por último na saída e topei com ela, né? Daí ela virou para mim e falou assim, fugiu de mim, te peguei de novo. Daí eu acho que essa fala dela, o tanto que ela se humanizou ali na minha frente, marcou esse segundo trecho, né, da nossa caminhada juntos, assim. Porque o que eu pude ver nesses anos em que ela teve no paulistano, além da qualidade do trabalho dela e tal, foi a gente se humanizar um para o outro, assim, né? Sair do lugar do inquisitor e daquele que está sendo julgado, para conseguir fazer uma coisa mais junto, por causa da representação. Então, a gente conseguiu caminhar, né? A Maíra está aí e acompanhou várias conversas nesse sentido da gente conseguir travar parcerias. Então, essa foi mais ou menos a trajetória da Naomi na minha vida.
Você e a Eliane, que fizeram parte desse momento que é super emblemático da história da música brasileira, que é a famosa reestruturação da OSESP, né? É, vocês estavam lá antes da reestruturação ou vocês entraram nesse momento?
Eu estava. Eu cantava no coro desde 94. E aí eu passei por esse período de reestruturação. Acho que o Marcelo entrou depois, né, Marcelo?
Eu entrei, já estava tudo estruturado, já era assim, um esquema hard OSESP.
E aí, enfim, você, Eliane, que passou por esse momento, então viu a Naomi nesse papel, né, de criar ali junto com quem estava criando, com o Nashville e tudo, aquele grande momento que é um divisor de águas, né, da nossa música.
Conseguiu fazer uma coisa que era montar um coro com nível musical elevado, com nível técnico. É, a gente tinha uma produção enorme, né, no começo.
Qual seria, segundo vocês, o estilo da Naomi de direção de coro? Se tem alguma coisa muito específica dela, qual seria essa coisa?
Então, essa coisa que a Lili falou, né? Qual foi, para mim, assim, qual foi a grande questão a partir do momento que a Naomi criou o coro da OSESP e imprimiu nesse coro uma velocidade para a qualidade musical? O que se fazia no Brasil até então era... A gente teve coros muito bons no Brasil, principalmente o Ars Nova, que agora está numa nova fase, mas na época era o grande representante. Mas uma característica da música coral, principalmente em São Paulo, a partir do Coral USP, era de os trabalhos serem mais longos, né? Você conseguia qualidade na execução, mas a partir de um tempo de trabalho relativamente longo. E o que a Naomi trouxe de novo para mim, assim, na minha opinião, para o cenário, foi esse trabalho técnico tão apurado de timbre, de acabamento técnico dos cantores e das sonoridades, né? E mesmo assim a leitura de repertórios que não se fazia muito por dificuldade, o que era feito em trabalho de um ano com o coro amador, a Naomi montou um coro que fazia isso num mês, né? Uhum. Para menos, né? Então, quer dizer, ela botou ali um monte de gente que era cantor e ela inaugurou isso para o cantor brasileiro também. Porque bom cantor também é cantor de coro. Uhum. Porque a sua voz não é você se deter a um tipo de sonoridade só. É você ter leque para abordar várias sonoridades. Isso tudo é uma coisa que eu acho que ela tem um papel importante de ter trazido isso para o canto coral brasileiro. E, então, eu acho que assim, é o uso desse tipo de abordagem dela, temos sonoridades aqui para explorar, não precisamos fazer vibrato aqui ou lá, podemos fazer aqui, aqui não, né? E a velocidade com que ela fazia isso, né? É uma coisa que ela me apresentou, o que era ser profissional. Então, assim, o que a gente quer como músico? A gente quer, como cantor, a gente quer ter uma voz bonita, que soe confortável, alcançar os agudos, graves, querem que as pessoas entendam o que a gente está falando, quer que seja afinado, né? E, assim, muitas vezes, se você faz isso, você já é bom, né? Pelo menos no imaginário. Chegou para trabalhar com a Naomi, assim, isso aí tudo, filho, essa coisa toda que você tá, isso daí é o básico, isso daí é o que eu preciso fazer, o que eu quero, né? E eu preciso que isso aconteça e rápido, né? Né, Maíra? Então, assim, eu acho que o estilo da Naomi é esse, é o foi, sabe? Então, afinar, timbrar, vibrar ou não, fazer-se inteligível, é o que a gente vai fazer aqui, é o nosso ponto de partida. Eu quero construir minha música a partir daqui e rápido, né? Para mim, isso é muito marcante, assim, né? na presença da Naomi como regente.
Eu acho que isso imprimiu um novo jeito de... uma nova maneira de se formar os cantores no Brasil. De ver que as novas gerações, eles já vêm com uma outra carga, né, de agilidade, eles vêm muito mais prontos.
Né? Bom, eu concordo com tudo que eles falaram, acho que o Marcelo sintetizou bem, assim, a figura da Naomi como regente, e pegando um gancho nisso que a Lili falou, assim, até engraçado, porque eu trabalho com coros jovens, e todo mundo sabe, a Naomi virou tanta referência que eu falo, gente, agora tem que ser no estilo Naomi, agora é solfejo Naomi, agora a interpretação Naomi, esse repertório é repertório Naomi. Não no sentido de uma cópia, mas do... pianíssimo da Naomi, porque ela é uma referência de altíssima qualidade. Ela pegou todos os aspectos, isso que o Marcelo falou, texto, interpretação dinâmica, e através do gestual dela, porque eu acho que isso era muito claro na forma como ela regia, como ela pedia esse acabamento todo, eu acho que foi um grande diferencial. E depois dela fazer isso, eu me vejo e vejo tantos outros jovens regentes se espelhando nisso.
Vocês acham que, de alguma forma... Talvez seja super feliz de falar isso, mas vocês acham que o fato dela ser japonesa tinha alguma diferença nesse modo dela lidar com a seriedade, com a constância? Vocês acham que faz sentido isso?
Era isso que eu ia falar, assim, no começo, que eu acho que, assim, uma coisa que ela trouxe para o coro e que foi muito legal, assim, foi o fator disciplina em todos os aspectos, né? Questão de horário, de pontualidade, de frequência... de se você está pronto, se a sua voz está legal, se você está estudando. E eu acho que esse foi um ponto bem positivo, assim, para o nosso coro, porque a gente vinha bem desajustado, assim, por uma série de questões.
Eu não sei se eu atribuo essa questão dela ser tão organizada e, por vezes, metódica à questão dela ser de origem japonesa, assim. Porque também, em muitos aspectos, a Naomi é a japonesa mais brasileira que eu já vi, assim, né? Ela era muito brazucona. E
eu acho
que ela trazia essa questão da disciplina, também da personalidade dela, e também tem uma coisa que eu achava muito interessante na personalidade dela como artista, é que, assim, né, o artista, principalmente, quanto mais para trás você vai, mais ele era visto como um excêntrico, né? Uma pessoa que não se submete até a questão do trabalho, assim, como um trabalhador formal qualquer. E eu acho que ela soube unir isso de um jeito muito interessante, assim, dela construir uma carreira de artista a partir de um trabalho de acordar cedo e ir fazer aquilo, sabe? De ter horário, né, no coro da USESP, às 9 da manhã, você fazia aquecimento, 9h15, ela já nona de Beethoven. Quer dizer, não tinha muito espaço para essa coisa do, a minha voz precisa do tempo dela. Sua voz tem que funcionar e é agora, sabe? E eu acho isso uma característica dela, assim, como artista, de trazer a figura do artista e de um grande artista para esse âmbito do trabalhador, sabe?
Não, é só complementando, ela nunca se considerou a intocável, né? Porque às vezes os maestros têm esse... isso eu não faço. A Naomi, ela era bem mão na massa. Ela, não, eu aqueço o couro. Não, Naomi, deixa que eu aqueço. Não, eu aqueço. Ah, não, ensaio de naipe até às 4 da tarde com as sopranos. Eu fico. Não, Naomi, deixa que eu fico. Então, assim, isso era... É isso que o Marcelo falou. Tem muito sentido mesmo. Era bem o que ela era.
Bom, e... Queria só, assim, também um pouco falar desse último momento dela, porque eu mesma estive naquele último ensaio, que foi o único ensaio, né, que você estava, né, Marcelo? Imagina ou não, da Aida?
Eu estava, cara. Nossa, para mim é muito difícil falar daquele dia, assim, porque ela estava tão viva ali e, assim, algum tempo depois eu falei, gente, Naomi não está mais aqui.
Bom, eu estive... com ela na semana anterior, naquele ensaio da Aida, eu não estava, mas a gente se falou essa semana inteira, todos os dias a gente se ligou, porque isso era comum, mas acho que essa semana a gente se falou ainda mais. E aí a gente se falou por telefone na segunda, e a última vez, que foi umas 8:30 da noite, ela me ligou e disse, ah, eu não sei o resultado ainda, mas eu estou com muita falta de ar, estou um pouco preocupada, coisa que ela nunca falava, sempre estava tudo bem. Com a saúde dela, mesmo que não estivesse, né? Mas eu senti, é até difícil para eu falar sobre isso, assim, porque eu senti pela primeira vez um medo, sabe? Desculpa. E aí ela falou, vou entrar no elevador, acho que vai cair a ligação, mas a gente vai se falando. E aí caiu mesmo a ligação, eu mandei mensagem. Falei, Naomi, vai me avisando, né? Por favor, manda notícias, mas vai com Deus, não sei o quê. E ela, pode deixar. Então, esse foi o último contato, assim. Mas na semana anterior, que teve o Mahler, que acho que é legal a gente lembrar dela assim, ela saiu muito feliz do último concerto, que foi no dia 7 de março. Assim, a gente estava radiante, foi um concerto muito especial da abertura da temporada. Quem foi sabe que eu não estou falando para exagerar, para romantizar o último concerto dela. Não, foi lindíssimo. A gente já... Eu falei com o maestro Mintiu que ela ligou para ele para dar os parabéns. Então, eu fico... Claro que eu não fico feliz, mas de alguma forma me conforta saber que o nosso último concerto como coral paulistano no teatro, ela, o dela, foi um concerto que ela saiu tão realizada. Ela falou, nossa, eu adorei a orquestra, acho que eu nunca vi a orquestra tocando tão bem. Então, eu fico mais tranquila em saber que ela teve essa experiência, sabe? No teatro, que foi o lugar que a acolheu e que ela chegou também de braços abertos para abraçar e ser abraçada. Eu acho que ela merecia isso.
Depois do Mahler, os meninos foram para ensaiar a Aida e a gente ficou ensaiando o repertório só de coro feminino. E ela, assim, super bem-humorada, porque, mostrando umas fotos de que o povo no Japão estava usando sutiã como máscara. Ela tem um irmão que é técnico de futebol no Japão.
E, assim, para mim, foi um tanto quanto... Foi um momento mais doloroso, assim, que eu vivi até esse momento da pandemia, né, que tá rolando. Mas daí, pensando assim, que tentando pensar, trazer algo de bom para isso, eu fico feliz, assim, porque naquele ensaio em que você estava, que era o ensaio da Aida, tava uma galera no ensaio, e ela também, e é muito bonito que uma pessoa que tenha trabalhado tanto pela música, que amasse tanto o ambiente musical, pudesse ter estado ali fazendo, né, respirando aquela música, junto com o coro dela também, porque o paulistano estava lá. Que bom que ela pôde estar lá, até bem pertinho, né, de quando ela fez a passagem dela, porque ela pôde morrer como ela viveu, trabalhando.
Eu estou muito emocionada, assim, de falar nesse momento, um pouco ansiosa, mal dormi essa noite. Eu tive a honra dela me convidar para o solo que a gente ia fazer na Páscoa, né? Um fim de semana antes da Páscoa, que era dia 5 de abril, a gente ia cantar o Stabat Mater com coro feminino e algumas partes solo, e ela me escolheu especialmente para fazer os solos, né? Fiquei triste porque não pude fazer, mas enfim. E aí eu recebi as notícias, mas eu não sei porquê, no dia 24, mais ou menos, eu tive insônia. E aí, no meio da noite, eu comecei a chorar, e aí eu escrevi uma coisa para ela, e eu queria contar para vocês o que eu escrevi. Queria enviar uma mensagem para Naomi. Uma mensagem para onde ela estiver agora, pedindo que volte logo. Dizendo que nos faz uma super falta. Queria sussurrar em seu ouvido que estou com saudades. Estou aqui na minha insônia e com meus pensamentos, desejando que tudo dê certo. Que ela, com sua força, nos deu exemplo de batalha vencida. Choro porque sinto, e não sabia disso, que sem ela presente, perdi um pouco meu chão. Meu pedido e desejo é de que volte sã e salva, porque tem ainda muito que nos fazer cantar. Não sei se consigo cantar agora. Ainda estou muda diante desse caos que se estabeleceu em nossas vidas. Mas vou tentar gravar uma canção, provavelmente de um de seus preferidos, Francis Poulenc. Por isso que escrevi, no dia 24.
O coro paulistano, além de ter perdido ela, no mesmo dia perdeu também o Martinho Lutero, né, que também trabalhou com o paulistano, também um cara muito especial, inclusive com comprometimento também de vida absurdo. É, vocês chegaram a conviver com o Martinho também? Quem de vocês chegou a cantar com ele?
Todos nós, só Maíra que não.
De 2013 a 2016, era um grande artista, uma pessoa também que fez muito pela música coral, né? Trabalhou 50 anos aí à frente do Luther King, né? Tinha, tem aquele trabalho também importantíssimo na Itália, foi um tempo de uma programação interessantíssima, pessoa extremamente criativa.
Ah, era uma figura muito forte. Ele e Naomi eram completamente diferentes, ambos muito fortes. São artistas que para mim, mostraram qualidades e potências que têm que ser presentes, né, na arte mesmo. Que lembrança gostosa que eu gosto de ter da Naomi. É, eu achava que ela tinha um lado infantil, assim. Né? Ela gostava muito de criança, de coro. Tudo isso que ela era, assim, dura no julgamento, quando era umas crianças na frente dela, não existia nada disso. Assim, ela abraçava tudo que a criança
fazia. Exatamente. Né?
E ela gostava tanto disso. Eu me lembro no dia das crianças, ela dava chocolate para o coral paulistano.
É verdade.
Chegava no chocolate para todo mundo. Ai, velho. Ela ia lá, pegava um saquinho assim. Ei, dia das crianças. Daí ia passando, daí ela ia dando um bombonzinho para casa. Olha que maravilha.
Não, e eu acho que não existiu no mundo uma pessoa que gostasse tanto de cantar parabéns como a Naomi. Todo dia ela perguntava, tem alguém fazendo aniversário? Aí, não, hoje é aniversário da Rose. Aí ela ia, terminava o aquecimento, eu olhava para trás. Ela já estava colada no banco para sentar e puxar o parabéns. De todo mundo, né, gente? Todo mundo.
Aí acabou virando uma tradição ter bolo nos aniversários. Era o coro que mais comia bolo.
Eu achava muito legal como ela tratava a equipe dela também, assim. Com muito carinho, sabe? Como se fossem filhos mesmo, dava presente, comprava bolo também, né, no dia do aniversário. Depois ela montou um coro, agora há pouco tempo, ela montou um coro de funcionários do coral. Faz uns seis meses, né?
Nossa, a apresentação no final do ano passado, de Natal, nossa, eu só chorei, velho.
Foi muito legal.
Funcionários do coro, que não são, que não eram
músicos. Os funcionários do teatro.
Ah, eu todos. Falei errado.
Colaboradores.
Colaboradores.
É, né? Técnicos, camareiras, pessoal da produção, pessoal da comunicação.
Cara, que lindo. Gente, muito obrigada a você.
Obrigada, Letícia.
Obrigada.
Lembranças e memórias da Naomi.
Sou Valdemir, gerente do Coral Paulistano. A Naomi era única. Ela era amável, vigorosa e movida por amor à música.
O Hayao Takutomi-san, ela quase sempre me cumprimentava em japonês, tentando me incentivar a estudar a língua.
Eu sou a Viviana Casagrande, soprano do coro da USESP. A Naomi deixou tantas lembranças e vai deixar muita saudade. Nós estamos todos extremamente abalados por ela ter nos deixado assim tão jovem ainda.
Olá, me chamo Ana Flávia, sou auxiliar administrativo do Coral Paulistano.
Naomi,
Nunca esquecerei de todos os dias juntas, de tudo que já me ensinou. Minha mãe musical, minha chefe, minha amiga.
Oi, eu sou o João Blas, o inspetor do Coral Paulistano. E uma palavra é difícil definir, é competência, né? Era muito competente no que fazia, sabe?
Um episódio do podcast para estarmos um pouco juntos, reunirmos alguns artistas deste teatro e vocês do público neste momento de isolamento. A música tem sido o maior alento neste capítulo da humanidade e não poderia ser diferente. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Teatro Municipal que estão em casa e estão trabalhando para que em breve possamos voltar e estar juntos. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, São Paulo, capital da cultura. Eu sou Ligiana Costa e a edição do podcast é por conta de Felipe Caldo. Até a próxima e nos vemos em breve, espero.